Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento. Nosso programa Ponto de Vista tem na produção Osaí Sanabro, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Encontramos na programação, aqui direto do Estúdio 2 da Rádio Coração, para tratarmos de temas interessantes para a nossa sociedade local e temas globalizados. Nesta manhã de sábado, conosco aqui no Estúdio 2 da Rádio Coração, estão Amarildo Ritt, que é advogado e comunicador da co-irmã Rádio Grande FM, também Gustavo Marques, apresentador do Bom Dia MS da TV Morena, e outros convidados que daqui a pouquinho vamos anunciar também, que vamos falar por telefone e também estarão aqui conosco no nosso estúdio. Nosso tema do programa Ponto de Vista de hoje é fake news, lembrando que celebramos recentemente, semana passada, o Dia Mundial das Comunicações, sobretudo baseado numa carta do Papa Francisco que trata desta temática. Queremos, portanto, hoje abordar o tema com os nossos amigos que diretamente estão envolvidos também em situações que têm a ver com noticiário, às vezes, que nem sempre são tão verdadeiros. Então, queria dar as boas-vindas aqui ao Maurildo e também o nosso amigo Gustavo. Começando pelo Gustavo, bem-vindo à nossa programação aqui, Gustavo. É a primeira vez que você vem na Rádio Coração?
Ô, padre, bom dia, senhor. Bom dia, Maurildo. Bom dia, pessoal que está com a gente hoje nessa manhã gostosa de sábado aí. Fresquinho, gostoso.
Pois é.
Ah, pois é, mas é a primeira vez que estamos debutando aqui na Rádio Coração.
Que bom que é no meu programa, né?
Joia.
Bem-vindo, Maurildo, também a nossa programação, que bom não dia, é a primeira padre. Vez, né? Já somos sócios aqui também, né?
Isto. É sempre uma satisfação estar contigo aqui, padre.
Muito bem. Vamos começar com a Maurildo. Bom, a gente sabe que a gente fala de fake news, que é o nome bonito, né? Fake news, né? Que é o nome bonito que se dá hoje, mas isso tem outro nome que a gente conhece, que sempre foi transmitido, chama-se mentira, na realidade, né? Mentira,
é.
Né?
No meio de comunicação é o rádio peão.
Rádio peão?
É, aquela mentira que você quer que espalhe.
Assim, exato, exato. Tá. Mas a gente sempre teve isso na história da humanidade, só que agora, claro, com o novo advento das novas tecnologias, a situação se espalha de uma forma quase que avassaladora, né? Como é que você faz uma avaliação desse momento histórico que a gente vive em relação a esses novos meios, as novas mídias, e a questão das fake news, né? Que, na realidade, pode destruir a vida de pessoas.
Ah, com certeza. É mentira, né, padre? Então, isso sempre existiu e sempre acredito que vai existir. Daqui a pouco vão inventar uma outra forma de espalhar uma informação que não seja verdadeira, né? Hoje se usa as redes sociais, principalmente, porque ela tem o domínio das pessoas, né? Não tem o domínio de instituição. Por exemplo, um veículo de comunicação sério, ele sempre vai checar a informação, né? Ele sempre vai querer saber com mais profundidade se aquela informação existe, né? E a rede social permite que você, de forma irresponsável, joga uma informação que não seja verdadeira num grupo aí, e a pessoa que acha que é verdade passa para frente, e isso aí vai se tornando o que hoje se colocou com a nomenclatura moderna de fake news, né? Uhum. Então, eu diria que é o câncer da comunicação.
Uhum.
De forma, assim, bem exagerada, né? O câncer da comunicação. A gente uhum. tem que estar sempre atrás de uma segunda opinião para saber se aquela informação é verdadeira, né?
Bom, eu anunciei aqui que você também é advogado, né?
Sim.
Bom, diante de uma situação como essa, né? A gente pode, claro, quando a gente sabe de onde vem uma notícia, que é um falso testemunho, né, que é algo que realmente prejudica a pessoa, a gente pode responsabilizar. Mas no âmbito do direito, como tratar este tema? Como responsabilizar, por exemplo, alguém em relação a uma fake news?
Você tem que sempre fazer a denúncia, né, padre? Toda pessoa, inclusive os jornalistas, que eles também não estão imunes ao fake news, e eles existe o jornalista do mal também, né, Gustavo? Por incrível que pareça, né? Uhum. Tem o jornalista do bem e o jornalista do mal, né? Eles precisam ser levados à justiça e ser responsabilizados, porque é uma notícia que não seja verdadeira, uma notícia mentirosa, ela causa um estrago muito grande na vida da pessoa, né? Hoje a gente trabalha uma vida inteira para construir um nome, e uma vírgula mal colocada destrói o nome. Então, quem espalha uma notícia dessa aí tem que ser levada à justiça.
Exato. Gustavo, aqui tem uma notícia recentemente que saiu, né, na grande mídia, que depois levou a um desastre, que foi o caso daquele professor, diretor da Universidade de Santa Catarina, se não me falha a memória, né? Ele, claro, a notícia, a polícia prendeu, né? A polícia algemou, depois botou correntes, né? E parece que agora a conclusão é que a situação não era aquela mesmo, né? E o cara, como fruto desta humilhação, né, que foi transmitida, a gente poderia caracterizar indiretamente uma fake news, exatamente porque se não se checa a notícia e se faz todo aquele estardalhaço, né, levou o cara ao suicídio. Como é que uma empresa de comunicação, você trabalha numa empresa de comunicação grande, né? Como é que ela deve trabalhar exatamente para que não se faça sensacionalismo diante de uma notícia como essa, que depois leva... Porque se o cara tivesse sido preso e talvez a coisa não tivesse se espalhado tanto, quem sabe a carga emocional não teria sido tão forte para levá-lo ao suicídio. Como é que você analisa? Porque a gente vê com muita frequência. Nós temos o caso daquele deputado Ives Pinheiro, se eu não estiver enganado, do Rio Grande do Sul, né? Que foi colocado como bandido, tal, isso e aquilo, depois se descobriu que não era nada disso, mas a vida dele ficou arrebentada, né? Temos um caso de um colégio em São Paulo que fechou por causa de uma fake news que saiu de um pai, que depois se espalhou na imprensa, e o colégio nunca mais conseguiu se reerguer, destruiu uma família. Como é que a grande mídia também poderia trabalhar para não proliferar essas coisas? Porque a gente fala dessas mídias novas, tal, que não tem controle, mas quando uma empresa de comunicação também não checa certas coisas e vai proliferando notícias, isso também não poderia ser caracterizado indiretamente como uma fake news?
Acaba sendo. Acaba sendo, e o efeito é devastador. Como a gente tem visto nos casos que o senhor citou, tem aquele caso também lá em 2014 da Fabiana de Jesus, lá em Guarujá, que ela foi morta, ela foi colocada nas redes sociais, nesse caso redes sociais, uhum, dizendo que mexia com magia negra e pegava crianças para abusar. Verdade. E ela foi morta. Uhum. Aí ela foi linchada.
Exato.
Então, isso nesse caso foi rede social. Mas quando é um meio de comunicação tradicional, quando é um meio de comunicação que deveria checar suas fontes, que deveria fazer essa apuração toda, o que acontece hoje? Em todos os meios de comunicação, há uma corrida muito grande por chegar na frente, por dar a informação do jeito que vier, daquela forma, com o prato quente, para que o prato não esfrie. Isso acaba atrapalhando muito. Tem que ser checado num grande meio de comunicação, médio ou pequeno, não interessa. Se somos jornalistas, temos a responsabilidade com o público, a responsabilidade com a exatidão da informação. Isso é o principal, porque senão os tijolos da credibilidade, eles vão caindo um a um. E depois que você mexeu com a vida de alguém, que acabou com a vida de alguém, ah, meu amigo, para reparar isso é muito difícil, muito difícil, quando não, às vezes, impossível. No caso da Fabiane, foi impossível.
Exatamente. Este é um tema que transversal que você puxa, a questão da reparação, né? Algumas notícias, por exemplo, que são dadas, às vezes, com muita veemência e são vinculadas, às vezes, semana, quando se prova o contrário, né? Por exemplo, essa notícia deste reitor de Santa Catarina. Os grandes meios de comunicação não fizeram reparação, né? Não fizeram a reparação, a família está sofrendo, né? Agora se procura justificar porque ele fez uma transferência para o filho de 7 mil reais. Era um reitor fazer uma transferência para um filho de 7 mil reais, né? Se fosse eu, fizesse uma transferência com 7 mil reais, podia até desconfiar, mas um reitor de uma universidade, né? Um cara de posse. Então, esta questão da reparação, né? também nos meios, digamos assim, maiores, né, que tem já uma empresa constituída de comunicação, isso continua a ser uma falha que nos próprios meios existe e na própria legislação que poderia exigir?
Eu não sei por que isso existe. Porque se um meio de comunicação falha, se um meio de comunicação erra, a nossa determinação, eu vou falar pela empresa que eu trabalho aqui,
claro,
a nossa determinação é: olha, eu falei o nome do Amarildo errado, a colocação dele errada, eu coloquei uma função do senhor errado, ou falei que o senhor estava fazendo uma coisa e não estava. A minha obrigação é dar ao senhor o direito de resposta primeiro. Se o senhor me enviar em nota, não quiser falar, tudo bem, mas eu sou obrigado a falar aquilo e deixar muito claro. Nós demos ontem essa notícia dizendo, vou fazer um fake news aqui, padre. Eu vou dizer que o padre Crispim estava roubando um carro ali em frente da igreja, mas olha, era nada a ver, ele estava entrando no carro dele, não tinha nada a ver com essa notícia. Eu sou obrigado a reparar isso. Se não fizer, é aquela história. Vai gerar um câncer, como o Marildo bem disse, só que câncer, Marildo, com metástase. Exatamente. Ele vai espalhando e você não tem mais controle com isso. Então tem que reparar.
Eu até gostaria de acrescentar, já que nós estamos falando de fatos reais, vamos colocar da seguinte forma, né? O veículo de comunicação, ele faz um acompanhamento da história, né? E o acompanhamento, ele pega desde o fato que foi inventado até a descoberta da realidade, né? Aqui em Dourados, por exemplo, nós, Gustavo, fomos vítima de uma fake news inventada lá no campus da UFGD, há uns 2 anos atrás, de um estupro, né? Você se lembra disso aí? Né? E a gente deu destaque que o assunto merecia por conta da falsa informação que a vítima deu para a polícia. E a gente...
Que houve uma comoção toda na época.
Houve uma comoção. Inclusive, os alunos da UFGD, as moças, né, que defende o assunto, né, fizeram manifestação, um verdadeiro comício lá no pátio. A imprensa acompanhou isso, padre, mas acompanhou o fato real. E o fato real é a denúncia, não o fato. Não,
entendi.
E depois o comício que aconteceu lá no pátio. E depois descobriu que a moça mentiu. E nós...
E o que a gente fez?
Obviamente colocamos. Né, que tudo isso aí é um fato, é um acontecimento que a gente está registrando, né? Que descobriu mais tarde que não era verdade a denúncia, né? E eu acho que a imprensa fez o papel correto dela.
Agora pensemos na questão psicológica, né? Porque vocês falaram pronunciaram uma palavrinha aqui, comoção, né? A notícia que tem a ver com violência, com tudo isso e aquilo, gera uma comoção. Portanto, ela tem um efeito psicológico que é bem diferente de uma reparação que às vezes eu faço e não gera a comoção, né? Isso é fato. Entre uma notícia que diz matou alguém, foi estuprado, depois você diz assim, olha, não, foi mentira, as pessoas dificilmente parece que conseguem conectar, né?
Padre,
como trabalhar essa questão do efeito psicológico na hora da reparação?
Olha, eu coloco assim, a questão, o fato noticiado, ele é uma nota de R$100. E a reparação, às vezes, uma de 5.
só tem 95 diferença,
só,
né?
Só, pouca coisa. É a frequência da rádio, 95.7. Olha, é muito complicado isso. Porque a gente, o que manda a lei nos fazer? Dar o espaço, colocar, fazer a reparação, retratar. É suficiente ou não? É assim que funciona, infelizmente. Mas como o senhor tem toda a razão, o fator psicológico, a carga psicológica é imensa quando o fato explode, quando a coisa acontece, quando essa notícia é divulgada, e não tem a menor comparação depois com a reparação que é feita. Aliás, algumas pessoas às vezes assistem ou ouvem a notícia... Perdão, essa manhã
sem problema. Aqui.
Ouvem a notícia ou assistem a notícia na hora, ó, gera aquela coisa toda. De repente, a pessoa não assistiu ou não ouviu a notícia quando houve reparação. E aí ficou pelo fato. Isso também é complicado.
Exato. Agora, Amarildo, nós vamos voltar à questão da comoção. Há uma propensão na imprensa em geral, nos meios de comunicação, a dar essas notícias, né?
Sim.
Quer dizer, a gente tem que dar notícia, obviamente, é claro, né? Tem que aparecer, tem que informar. Mas parece que, eu pelo menos assisto muitas vezes jornais e costumo olhar, assim, às vezes até quantificar as notícias boas e as notícias ruins, né? E pelo menos às vezes que eu quis quantificar, sempre me surpreendi, porque as notícias ruins são sempre maiores. Parece que não existe coisa boa, né? Que tem a ver exatamente com essa dimensão da comoção. é fato isso, nós parece que nos encaminhamos para buscar só o negativo, e como se notícia também boa não fosse notícia?
Pois é, deixa eu contemporizar um pouco. O que a gente procura sempre na hora da seleção da pauta lá, eu imagino que a maioria dos veículos de comunicação, é a notícia diferente. E acaba, digamos assim, a notícia diferente indo para a notícia mal, do mal, né? Matou alguém, é um acidente que aconteceu, porque é uma coisa que não acontece toda hora, né? Quando, por exemplo, os veículos de comunicação de forma que faz a cobertura nacional, principalmente aqueles que fazem a cobertura lá em São Paulo. Nesses últimos dias, eles estiveram fazendo plantão na frente daquele prédio que caiu, né? Até parece que não existia mais nenhuma inauguração, nenhum evento solidário lá em São Paulo, nenhuma feira de tecnologia. Tudo ficou em cima daquele prédio lá, porque não é todo dia que cai prédio, mas a feira de tecnologia acontece todo ano. Se a gente não cobrir esse ano, o ano que vem a gente pode fazer a cobertura, né? Então, eu imagino que seja dessa forma. E por isso que aparece mais a coisa ruim nos veículos de comunicação, né? Que são as coisas diferentes que acontecem.
Em relação
também... Eu tô com razão, Gustavo?
Vamos lá, toda razão, Marido. Outra coisa, deixa eu fazer só um adendo aqui.
Claro.
A notícia. Meus queridos amigos, vocês estão escutando a gente agora. A responsabilidade é de vocês, viu? Porque a mídia estuda vocês. O jornalismo estuda vocês. Aquilo que vocês querem ouvir, aquilo que vocês querem assistir, a gente corre atrás para mostrar. É aquilo do interesse humano. Infelizmente, padre, eu digo infelizmente com toda a força do meu coração. Infelizmente. Se eu dizer para você, marido, hoje tem uma inauguração, olha, de uma obra fantástica, maravilhosa aqui, de caridade, que é maravilhosa, linda. E eu falar para bateram o carro aqui na esquina agora. A pessoa fala, onde? Quem morreu?
Exatamente. Sim.
Esquece a inauguração.
Padre, inclusive no mundo religioso, imagino também que aconteça da seguinte forma, né? A pessoa é convidada no mesmo dia para um aniversário de uma moça lá de 15 anos e no mesmo dia faleceu um grande amigo dele a uma cidade que fica 100 quilômetros de distância. Ele vai cancelar o aniversário. Ele vai no enterro da pessoa.
Tá? Sim. Sim.
Porque o aniversário a moça vai fazer no ano seguinte. Ele pode ir no ano seguinte. E aquele enterro lá, ele é único, né?
Sim. Não, também aqui a gente pode citar, você citou a questão do prédio em São Paulo, né? As notícias que foram dadas, o bispo de Goiás que foi preso, que já está solto, e as notícias que não foram dadas, por exemplo, que o cardeal de São Paulo abriu todas as igrejas para receber o pessoal, e inclusive a igreja ao lado foi passada para que os evangélicos façam as celebrações lá até eles reconstruírem a igreja. Essa notícia não foi dada, né? Então você vê os interesses também que tem por trás. É notícia ou não é? É notícia.
É notícia.
É notícia, né? E não foi vinculada. Quer dizer, se preferiu exatamente a parte negativa a dar também uma outra notícia. Quer dizer, parece que há uma seletividade também na hora da notícia. Portanto, indiretamente ou de forma subliminar, parece que há uma fake news aqui também, né? Ela não caracteriza no sentido objetivo, mas no sentido subjetivo, isso sim.
Mas aí é aquilo que eu contemporizei, né, padre? Claro. Essa pauta da união das igrejas lá em São Paulo, né? Ela pode ser dada a qualquer momento.
Qualquer momento.
Semana que vem, daqui um mês, daqui a 3 meses.
Até ser esquecida, não aparecer mais.
É, pode acontecer. De repente, pode acontecer.
Ela não tem factualidade, que a gente chama.
Mas o prédio lá, o bombeiro tirou mais uma laje, que encontrou um corpo. Aquele fato é o do momento. Precisa ser registrado naquele momento. Essa pauta, de repente, ela estava ali para sair no Jornal Nacional. Vamos colocar o Jornal Nacional aqui. Mas aí ela deixa para o Jornal Nacional seguinte, depois no outro.
Mas aqui é que a gente entra e questiona exatamente. A pauta positiva seria também a chance de chamar para a solidariedade. Dizer, há um aspecto positivo também. Nem tudo é desgraça, né? Existe uma comunidade que se mobiliza, existe pessoas, existe, quer dizer, não chama para dar um sinal de esperança também num momento como esse, né? Que aí, como o Gustavo disse, parece que as pessoas querem sangue, portanto se faz a pauta em cima do sangue, do desejo de sangue que as pessoas também têm, né? O Papa chama isso na carta de a lógica da serpente, né? A lógica da serpente, que sempre vê a desgraça também, né?
Aliás, foi a primeira fake news que existiu no mundo, né?
Pois é.
Quando a serpente ofereceu o fruto.
Exatamente. Exatamente. Agora, a gente fala de fake news e tal, as redes são infestadas, né? Eu tenho amigos que vão proliferando notícias assim, que eu digo, meu Deus, onde é que tirou esta ideia, né? De onde veio esta ideia? Esta criatura que a gente conhece não checa nada. Aqui talvez esteja também o X da questão. Como checar uma notícia falsa, né? Como a gente realmente descobrir que uma notícia realmente não pode ser passada e precisa ser criteriosa e que ela realmente não é verdadeira? Como é que a gente pode ter critérios, pelo menos para tentar evitar certas coisas?
Hoje em dia não é difícil.
Não?
Hoje em dia não, não é.
Então nos dê o caminho das pedras aí.
Facinho. Hoje nós estamos vivendo hoje na era da informação. Nós, conhecimento nem tanto, mas informação, a pessoa que falar que é mal informada hoje é porque ela quer. Ela tem sites, ela tem rádio, ela tem internet, ela tem televisão, ela tem meios de comunicação em massa pesados. E você acha realmente que um meio de comunicação que tem todo o interesse do mundo em divulgar uma notícia não vai divulgá-la?
Vivemos de credibilidade.
Aí você vai no site, pelo amor de Deus, eu vou citar uma coisa aqui, se existisse site, pelo amor de Deus, me perdoe.
Sim.
zedascouves.org.
É, acho que não deve existir.
O zedascouves.org, ele divulga uma informação falsa. Aí você vai num site, num G1, num UOL, em sites sérios, ditos sérios, da mídia tradicional. Você vai lá, não está essa notícia, meu amigo, é grande probabilidade, 90 e alguma coisa por cento, de ser falsa essa notícia. Não é à toa que existem os meios tradicionais de comunicação. Olha, vertente política, lado que puxa, que sardinha daqui, sardinha de lá, isso vai existir sempre, não tem jeito. Você pode até falar, ó, um grande meio de comunicação, puxa sardinha para lá, puxa para cá. E até é verdade mesmo. Agora, você falar que esse meio de comunicação não tem interesse com a credibilidade, ele tem. Porque se ele perder a credibilidade, nem sardinha ele consegue puxar.
E tem os veículos de comunicação especializados no assunto. Vamos pegar a Rádio Coração aqui, ela tem uma tendência religiosa. Então, dificilmente a gente vai ouvir pela Rádio Coração alguma coisa que seja contrário a Deus. Né, que pregue o ateísmo, alguma coisa nesse sentido, né, Perfeito. Padre? Então, tem veículos de comunicação também que se especializam em defender determinadas bandeiras, e eles deixam isso aí estampado, mas não deixa de ser um fake news. Isso não é um fake news. Aliás, isso não é um fake news. Ele está defendendo uma opinião, a opinião dele é aquela. E claro que se você se sentir contrário àquela opinião, procure uma opinião contrária que sempre vai existir, né, para você se pautar e ter a sua opinião, né? Então acho que as pessoas devem se portar dessa forma.
Eu acho que aqui o Gustavo traz essa questão da pesquisa, né? O problema é que as pessoas nem todas têm essa capacidade da pesquisa, né, de verificar. Por exemplo, ontem eu teve aquela notícia dos bispos do Chile que pediram renúncia coletivamente, né? Aí eu de manhã já entrei em vários sites e nas várias revistas e jornais, e a notícia praticamente era a mesma. Depois eu entrei no site do Vaticano, fui ler no italiano original, a notícia não é a mesma. Não é a mesma. E ele citava o site do Vaticano, né? Só para quem está acompanhando o noticiário, a notícia real é o seguinte: eles pediram, né, renúncia, mas não que estão demitidos. Eles pediram, voltam para o Chile, trabalho, quer dizer, não significa que o Papa já aceitou, que já tirou, que fizeram um gesto solidário com o Papa, dizer, o senhor tem liberdade de trabalhar aqui o que o senhor quiser, mas não significa que todo mundo agora, não, só deram a liberdade, porque o bispo tem 70, com 75 anos, ele tem a obrigação de deixar o governo, né? Eles anteciparam, disse, não, o senhor não precisa esperar isso aqui, mas essa explicação não se deu. Do jeito que foi dado na grande imprensa, assim, todo mundo é culpado, não tem desses 36 que pediram, ninguém aqui está isento disso, está todo mundo culpado. Então, essa notícia, indiretamente, ela acaba também gerando uma situação realmente que não é real. Né?
Deu a impressão que não tem mais bispo lá, né?
Exatamente, que está tudo acabado.
Acabou, né? Tudo.
Acabou tudo. E na hora que eu vi, né, eu fui exatamente, entrei no site do Vaticano e comecei a pesquisar as várias notícias desde que eles chegaram lá e fui ver que a coisa não é bem assim, né? É grave, obviamente, né? Foi o próprio Vaticano que noticiou. Antes que alguém desse a notícia, o próprio Vaticano abriu, né? Para dizer, olha, tem isso, essa situação é real. Mas do jeito que chegou aqui, né? Aliás, eu já recebi de um padre de manhã já fake news. Que já veio tal a notícia, ele mesmo que mandou. Aí depois foi que eu... Então, também, nessa questão, eu acho que para vocês jornalistas, né, para a gente que trabalha na área da comunicação, como é importante a gente ponderar bem, né, se não pode dar a notícia, eu acho que talvez até nem desse antes, né? Primeiro checasse direito para não fazer, porque acaba sendo... Aí entra a questão da tendência, né? Da tendência da notícia também, né? E dos interesses que O interesse deveria ser a verdade. A verdade pode ser manipulada em nome da notícia também. Não sei como é que vocês se querem comentar, como é que a gente pode trabalhar essa questão da verdade para não ser tendencioso.
Lá na produção do meu programa, nós temos um quadro lá que é de denúncia, de solicitação, que é o quadro Na Boca do Povo. Fazendo um marketing aqui, tá, padre? Se me permite.
Claro, não tem problema.
A TV Moreno também tem um quadro nesse sentido, né?
Isso.
Uma reportagem, né? E diferente da TV Morena, que vai lá e confere em loco, né? O rádio, ele recebe a denúncia e aí a gente tem que passar pelos nossos filtros mais tradicional. Por exemplo, a pessoa pede uma lâmpada lá, a lâmpada da frente da minha casa está queimada. Eu não preciso checar se a lâmpada está queimada, porque é tão comum a lâmpada queimada aqui em Dourados, né? A gente acaba colocando ela no pacote lá, né? Agora, se vem uma denúncia um pouco mais grave, né? Tipo assim, olha, eu fiquei sabendo que tem um chefe de posto de saúde aí que está desviando vacina. Essa eu não vou colocar na hora, tá? Eu não vou colocar, eu vou fazer a checagem, tá? Eu vou querer saber se tem denúncia na polícia, se tem denúncia lá na Secretaria de Saúde e assim por diante. Então a gente usa os filtros naturais aí para receber.
E aqui também tem uma coisa importante, porque às vezes você... Você estou a lâmpada, né? Aliás, Dourados, misericórdia, hein?
Ei, lâmpada Deus, e buraco eu não faço conferência,
rapaz,
Gustavo.
Rapaz, está difícil. Buraco e lâmpada pode colocar à vontade.
Pode colocar aqui mesmo. Não tem jeito. A gente não está mentindo.
Não é
tá
fake
mentindo.
News.
Bem mato. Mas vamos lá. Agora, uma questão dessa, como você citou, um exemplo desse aí, por exemplo. O que é importantíssimo nessa hora, até para se checar, são as fontes, gente. Jornalista tem que ter fonte. Fontes são quem? São vocês. Muitos de vocês aí que estão ouvindo a gente agora são fontes da gente. Agora, tem a fonte fidedigna e tem a fonte fake news.
Sim.
E aí tem que tomar cuidado. Então aquela fonte fake news que só dá a notícia falsa, a gente já vai descartando, vai colocando de lado. E geralmente fica com aquelas fontes que são aquelas fidedignas. Porque quando você bate num setor público, por exemplo, você citou aí, pelo amor de Deus, a gente está citando aqui um exemplo.
Apenas. Um exemplo, por não favor, chega nem ser fake news.
Porque tá? A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. Exatamente. As palavras, uma vez ditas, elas vão e depois não voltam mais. A gente está dando um exemplo. Um exemplo. Ah, de um diretor de posto de saúde, você falou, né? Ah, ele está desviando vacina, por exemplo, lá. Aconteceu, olha aí, meu Deus, está acontecendo. Está desviando vacina. Quem vai falar isso?
Alguém precisa fazer a denúncia.
Eu te garanto, eu duvido, eu dó, que a pessoa que trabalha naquele postinho vai querer falar, que alguém relacionado a esse diretor vai querer falar. Vai ser uma fonte, um denunciante, que tem uma foto, que tem uma gravação, que tem alguma prova concreta de que aquilo está acontecendo. Aí, a gente tendo isso, a gente pode divulgar. Caso contrário, divulgar isso seria muito leviano. Então, você tem toda a razão, marido.
Não, e tem aquele detalhe também, né? A pessoa faz a denúncia e, ó, não fala meu nome, tá? Quando já faz esse pedido, esquece a denúncia, porque realmente não tem nada a ver, né? Porque se fosse uma denúncia firme, né? O cidadão, ele tem que fazer a denúncia.
Deixa eu fazer um comentário apenas.
Sim.
Às vezes... Aconteceu comigo isso. A fonte fala assim, olha, a pessoa fala assim, eu não quero que divulgue meu nome, mas olha, toma as fotos, toma os vídeos.
Aí é outra coisa, né?
Aí é outra história. É como eu disse, aí você tem as provas.
É.
Aí vai fundo. Uhum. Mesmo, você vai proteger a fonte, que é direito e dever do jornalista também.
E o juramento do jornalista é ele divulgar, passar para frente todas as informações que chegar até ele, né? Que seja verdadeira, claro, né?
Claro.
Juramente lá no dia da formatura.
Muito bem, nós agora vamos fazer um breve intervalo. São 8h02 no Mato Grosso do Sul. Gostaríamos de lembrar que esse programa será reprisado amanhã às 20h30. Daqui a pouco também nós vamos falar com Dom João Justino, que é o bispo coadjuntor de Montes Claros e presidente da Comissão Episcopal para a Cultura e Educação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Também vamos falar daqui a pouco com o Dr. Arthur, que trabalha no escritório Alberto Rolles Associados, que é especializado em direito eleitoral, que é um tema importante agora nesse tempo da eleição, que inclusive a justiça eleitoral está preocupadíssima como coibir as fake news em relação àqueles que são candidatos, em relação a todo o processo político também que está se desenrolando no nosso país. Daqui a pouquinho a gente já retorna.
Programa Ponto de Vista.